continue bem informado. A partir de agora, na Som Maior, Jornal das Nove. Oferecimento: Empresas Radar, a segurança que você precisa. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Supermercados Manente e Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2019. Estamos ao vivo para a Rádio Som Maior e Portal 48 para todas as partes do mundo. 24 graus agora em Criciúma. Daqui a pouco, Márcio Sônego atualiza a previsão para as próximas horas e também ao longo desse fim de semana. Eu sou Amanda Farias e está começando o Jornal das Nove com a produção de Luana Mazzucchello, operação técnica de Thiago Pimpas e nas reportagens Jota Del Fabro. Você pode ficar absolutamente à vontade para interagir com a gente pelo telefone 3431-5155 com a produção ou também pelo WhatsApp 988-340678. E você já ouviu aqui na Som Maior. Salvaio discute impasse com a Casan e encaminha a criação do Samai de Criciúma. Vereadores e prefeitos da ANREC estiveram reunidos ontem para tratar desse assunto. Nova diretoria da CDL de Criciúma toma posse hoje. Andréa Salvalágio assume a presidência da entidade varejista. Mudança na gestão dos cemitérios é encaminhada. Somatém faz a gestão do serviço há 20 anos. E nessa edição do Jornal das Nove, você confere a partir de agora. Trabalhadores do Hospital de Nova Veneza estão em greve por conta de atraso nos salários. A instituição afirma falta de repasse pela Prefeitura do município. Após 5 dias de operação intensa da Polícia Rodoviária Federal, fechou à meia-noite de quarta-feira a Operação Carnaval 2019. Daqui a pouco, todos os números, os dados do balanço da Operação Carnaval 2019. Hoje, às 7 da noite, Sara lança o FIA na Câmara de Vereadores do município. O objetivo dessa ação é conscientizar para que mais pessoas realizem as doações. Daqui a pouco a gente explica mais o que é esse fundo, qual é a função, o objetivo e como que as pessoas podem contribuir com essas doações. Agora, 9 horas mais 3 minutos.
Tecnologia a serviço da informação. Agora no Jornal das Nove, previsão do tempo com Márcio Sônego.
Oferecimento: Hospital Socimed em Tubarão, agora com Socimed Cardiologia.
Márcio Sônego, como é que fica essa quinta-feira? Vem mais chuva por aí que nem ontem? Bom dia.
Bom dia, Amanda Farias. Tempo começa nublado nesta manhã de quinta-feira. Temperatura atual marcando 24 a 25 graus pela região. Hoje o tempo segue bom, com muita nebulosidade. Temperatura à tarde vai ter uns 33 graus. É um dia abafado. E mais uma vez a gente corre risco sim de alguma chuva com trovoada final da tarde e começo da noite. Não tão forte quanto ontem. Ontem foi aquele temporal muito intenso. Hoje então tem alguma precipitação, mas nada tão forte quanto ontem. Para amanhã, sexta-feira, também tem alguma precipitação pela região, final de tarde e começo da noite. Sexta-feira vai ter uns 35, 36 graus. E para o final de semana, uma frente fria chega à região, então deixa o sábado mais nublado. Teremos chuva no sábado à tarde e à noite, chuva com vento sul. E domingo também tem alguma precipitação com vento sul na região e a temperatura cai. Então o tempo é quente até sexta-feira. A partir de sábado cai a temperatura com um pouco de chuva. E sempre nos próximos dias, até quarta-feira que vem, todos eles vão ter um pouco de chuva, especialmente final de tarde e começo da noite. Na praia o mar segue calmo, pouco vento, e o mar só volta a ficar bem agitado no domingo, quando passa a frente fria. Então até lá o pessoal ainda aproveita a praia, aproveita o mar com água boa de 26 graus. Um bom dia, Amanda, aqui de Uruçanga, Márcio Sônego.
Ok, Sônego, muito obrigada. Márcio Sônego, que volta ainda ao longo da programação, sempre atualizando a previsão do tempo. Rua João Pessoa é interditada. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter J. Del Fabro. Muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Essa informação repassada dentro do programa Adelor Lessa, e esse trabalho vai por mais uma hora. Ela não é na íntegra, não é toda a rua João Pessoa interditada, não. É parte dela. Ela está interditada desde lá de cima, onde vem da antiga Carbonífera Criciúma, até aproximadamente ali na área central. Ela não atravessa, não vai ter a praça, não. É apenas essa informação. E conversando com o profissional responsável, ele acabou passando a informação que o trabalho vai durar mais uma hora. Outro assunto que eu passo uma informação para você, que nós estamos aqui na frente da Ciretran. Sexta Ciretran. A placa diz o seguinte, Amanda, ó. Informamos que a partir do dia 7 de março de 2019, o horário de atendimento ao público da Ciretran de Criciúma passará do meio-dia, das 12 horas até às 18 horas. Essa não é uma determinação só aqui para Criciúma, é uma informação para o estado todo, uma determinação que veio do governo do estado. Tentei conversar com o delegado regional, que estou aqui na delegacia regional, para conversar com o delegado Vitor Bianco Júnior. Ele está numa reunião, não pode atender neste momento a reportagem, mas o movimento, ele é pequeno, praticamente não existe. O seu nome?
Fábio.
O que você veio fazer aqui?
Vim renovar a carteira de motorista.
Olha aqui. Me ajuda a ler aqui, por favor.
Informamos que a partir do dia 7 de março de 2009, o horário de atendimento ao público Ciretran de Criciúma passará a ser meio-dia às 6 horas.
Só ao meio-dia. Tá. Tem que voltar ao meio-dia.
Vou.
O nome mesmo?
Fábio.
Obrigado, Fábio. Pessoal, vem, bate e tem que retornar. Essa é a informação. Atenção, placas. Aqui na volta da Ciretran. Informamos que a partir do dia 7 de março de 2019, o horário de atendimento ao público da Ciretran de Criciúma, até para o estado todo, passará a ser das 12 horas até às 18 horas. Todo mundo me surpreende para o Jornal das 9, Jota Del Fabro.
Ok, Jota, muito obrigada. Agora, como a gente falou aqui no começo do programa, depois de 5 dias de operação intensa da Polícia Rodoviária Federal, fechou à meia-noite de quarta-feira a Operação Carnaval 2019. Ao todo foram 4 mortos no ano passado foram 11 pessoas nas rodovias catarinenses, o que apresentou uma diminuição significativa no número de óbitos. Na linha conosco, Luiz Graziano, chefe de comunicação da PRF de Santa Catarina. Muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Som Maior de Criciúma.
Graziano, agora que fechou a Operação 2019, qual é o balanço que se pode fazer em relação à operação desse ano e também em comparação com o mesmo período do ano passado?
A operação ela iniciou na sexta-feira de carnaval, dia 1º, encerrou ontem, quarta-feira de cinzas, à meia-noite. Nós ainda estamos contabilizando o número de acidentes e feridos. Já temos fechado o número de mortes e outros números operacionais. A grande vitória dessa operação foi uma redução muito significativa no número de mortes nas rodovias federais em relação ao ano passado. Foram 11 mortes no ano passado contra 4 esse ano. O ideal seria que nós não tivéssemos nenhuma morte, mas comparando os dados, houve uma redução significativa, então isso foi extremamente positivo. Dessas 4 mortes, 2 eram motociclistas. Então, a moto, a gente tem que sempre lembrar que a moto é um veículo frágil, com grande risco, independente do motociclista ter culpa ou não no acidente, ele sempre é que tem grande probabilidade de se machucar. Nós tivemos também em Xanxerê um atropelamento de cavalo, onde o motorista do Ford Ka, 41 anos, faleceu. E também ontem à noite, a última morte foi ontem à noite, às 19h40, 10:101 em Tijucas, um pedestre de 58 anos, um senhor foi atropelado e faleceu. Em relação ainda à operação, foi dada uma ênfase muito grande à fiscalização de trânsito com o objetivo de reduzir acidentes. E 2 infrações foram muito combatidas, a embriaguez ao volante, porque o carnaval é um período em que as pessoas extrapolam, né? As pessoas realmente desrespeitam totalmente a questão de dirigir e depois beber. Então foram flagrados 246 motoristas sob efeito de álcool, então um número bastante alto para 6 dias de operação. E também em relação ao excesso de velocidade, foi outra infração muito combatida, foram quase 8 mil motoristas flagrados em excesso de velocidade, 7.845 motoristas flagrados em excesso de velocidade. E aqui eu lembro o caso na BR-480 em Chapecó, quando uma moto foi flagrada a 163 km por hora, um número extremamente alto. Isso aí, se a gente for transformar para metros por segundo, 163 km por hora, nós chegamos a 45 metros por segundo. Então, uma velocidade extremamente alta, o motociclista não tem tempo de reagir se acontecer qualquer coisa. E a moto, como eu falei antes, é um veículo extremamente frágil.
Graziano, teve algum ponto mais crítico em relação a essa fiscalização? Um ponto onde houve um maior número de autuações?
Nós tivemos autuações em todo o estado. Foi um compromisso do superintendente com a orientação da Direção-Geral em Brasília para que estados como Santa Catarina, que figura, infelizmente, entre os 5 estados com o trânsito mais violento nas rodovias federais, que fosse intensificada a fiscalização em todo o estado. Porque a ênfase, logicamente, é dada mais na BR-101, porque a maioria das pessoas vem para o nosso litoral. Mas para chegar na 101, as pessoas utilizam a 282, tem do Oeste Catarinense, a 470, o pessoal do Vale do Itajaí, rodovia extremamente perigosa, a 280, que leva para São Francisco do Sul, o pessoal de Joinville, da região norte do estado, vai muito para as praias de São Francisco do Sul, então é uma rodovia também que sempre apresenta problemas de congestionamento. E logicamente que na BR-101 houve uma ênfase à fiscalização em Laguna. Laguna foi muito forte a fiscalização nossa, porque Laguna é um polo um atrativo, né? É um polo turístico muito conhecido no Brasil inteiro, principalmente aqui para gaúchos e catarinenses, na região da Grande Florianópolis e também na região entre Itapema e Balneário Camboriú. Então esses foram pontos onde nós tivemos uma fiscalização muito intensa. Na região de Blumenau também, em função da BR-470. E no meio oeste, Joaçaba é um polo que atrai muitos turistas no carnaval. Joaçaba tem um carnaval muito forte. Então ali é um problema, porque todas as rodovias são de pista simples. E, então nós tivemos que reforçar a fiscalização, trabalhamos bastante com essa questão de álcool, radar. E também tivemos uma outra ação muito interessante nesse carnaval. Tivemos reforço de policiais de outros estados que vieram nos auxiliar no trabalho de fiscalização mesclado com educação para o trânsito. Os policiais paravam veículos nos postos da Polícia Rodoviária Federal, fiscalizavam e depois convidavam os ocupantes, não só motoristas, mas todos os ocupantes, para assistir uma pequena palestra com um vídeo educativo de 5 minutos. E a aceitação foi muito boa. Foram mais de 2.300 pessoas alcançadas com esse trabalho.
Graziano, é uma fiscalização mais intensificada em relação à embriaguez, enfim, a teste de bafômetro com os motoristas, pode ter sido um dos fatores para ter contribuído com a diminuição do número de acidentes?
Com certeza foi. As pessoas ainda não têm aquela consciência de obedecer às normas por livre e espontânea vontade. Quando as pessoas estão transitando e elas enxergam a polícia fazendo fiscalização, elas passam talvez até a temer a questão da multa, das consequências de uma infração, e respeitam um pouco mais. Então, a fiscalização contribuiu, sim, bastante para essa redução, e também outros fatores, né? Um fator extremamente positivo esse ano no carnaval foi que nós tivemos um carnaval praticamente seco, sem chuva. A chuva, a gente sempre fala, né? A chuva as pessoas não levam às vezes em consideração, mas a chuva é um fator que gera mais acidentes, porque diminui a visibilidade, o freio não funciona bem, e nós tivemos esse ano um carnaval extremamente seco, o que para nós foi positivo. Tá? Então, vários fatores, mas a fiscalização foi um dos fatores que contribuiu para a redução do número de acidentes graves.
Graziano, obrigada pela entrevista, obrigada pelas informações aqui no programa, um abraço e um bom trabalho.
Ok, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos os amigos da Rádio Som Maior de Criciúma.
Luiz Graziano, chefe de comunicação da PRF de Santa Catarina, fazendo um balanço sobre a Operação Carnaval 2019, que encerrou à meia-noite de quarta-feira. Um balanço positivo em relação ao mesmo período no ano passado. Agora 9 horas 15 minutos.
Atualizando as notícias. Agora no Jornal das 9, manchetes da hora.
É destaque agora no portal 48.com.br. Casan versus Samai. É preciso ter um olho no boi e outro na cerca, diz prefeito Clésio Salvar. O prefeito de Criciúma tem feito reuniões para organizar o sistema de água, adiantando a decisão da Casan. Ele se reuniu ontem com os prefeitos da região para tratar sobre a instalação do Samai em Criciúma. Na próxima semana, terá uma reunião com a Casan que deve definir essa questão. A comissão criada para elaborar o edital para a contratação de uma nova gestora dos cemitérios de Criciúma se reuniu ontem no Paço Municipal Marcos Rovares. Durante o encontro foi apresentado um termo de referência, que é uma espécie de pré-edital para ser analisado pelos integrantes da comissão. Um plano com o nome de Série A. Reviravolta pode colocar Vaguinho Dias como segunda opção e deixar Gilson Kleina na mira do Tigre. Multiplicando talentos, audiência de ação contra ex-presidente é designada para 2021. Instrução e julgamento diz respeito ao terceiro processo contra o réu. E na área de segurança, a dupla é flagrada com maconha e notas de baixo valor. Situação aconteceu em Nova Veneza no fim da tarde de ontem. A vara criminal de Gaspar, no Vale do Itajaí, aceitou a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina contra Evânio William Prestini, de 31 anos, motorista envolvido no acidente que resultou na morte de duas jovens em um acidente de trânsito no dia 23 de fevereiro na cidade. Com isso, Prestini vira réu no processo. E pelo país... O vice-presidente Hamilton Mourão evitou comentar a polêmica criada após o presidente Jair Bolsonaro divulgar um vídeo obsceno registrado em bloco de carnaval em São Paulo. Depois de repetir 3 vezes sem comentários, Mourão afirmou diante da insistência de jornalistas que não acredita que esse caso vai atrapalhar o governo. Começa hoje o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2019 referente ao ano base 2018. Os contribuintes que estiverem obrigados a entregá-la precisam fazer isso até o dia 30 de abril. O juiz federal Luiz Antônio Bonac assumiu o comando dos processos da Lava Jato em primeira instância no Paraná e que inclusive já teve passagem por Criciúma, deve comandar a primeira audiência referente à operação na tarde de hoje. Ele deve ouvir testemunhas de acusação sobre a 56ª fase da Lava Jato, que apura o superfaturamento na construção de uma sede da Petrobras em Salvador. E no esporte, o Palmeiras, pelo segundo ano seguido, começou a Copa Libertadores com uma vitória sobre o Junior Barranquilla na Colômbia. O placar de 2-0 na noite de ontem é suficiente para dar tranquilidade à equipe de Felipão na abertura da fase de grupos do torneio. Estão aí alguns dos principais assuntos que você conferiu aqui nas manchetes da hora. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Jornal das 9 e em seguida a gente fala sobre o Fundo da Infância e do Adolescente, que foi criado na Câmara de Vereadores do município de Sara e será lançado hoje às 19 horas.
Gisdani Joalheria e Ótica informa a hora certa.
9 horas 19 minutos.
Voltamos a apresentar Jornal das 9. Oferecimento: Empresas Radar. A segurança que você precisa. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Supermercados Manente e Unesc. Experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
9:22, voltamos ao vivo aqui no Jornal das 9. A forte chuva que atingiu Criciúma ontem deixou problemas na rua João Pessoa. O asfalto ficou danificado com algumas valetas e a pista foi atingida por lama. Equipes da Prefeitura de Criciúma passaram as primeiras horas da manhã limpando essa região, aquele trecho. A matéria na íntegra também já tem até um vídeo sobre essa rua, já está aqui no 48, imagens que foram feitas pelo repórter J. Del Fabro. Outro destaque aqui do portal 48, nova presidente da CDL quer aproximar a entidade do comércio dos bairros. Andréa Salvalaggio toma posse hoje como a primeira mulher à frente da entidade. Como a gente falou aqui no começo do programa, hoje às 19h, Isara lança o Fundo da Infância e Adolescência, que é o FIA, na Câmara de Vereadores do município. O objetivo dessa ação é conscientizar para que mais pessoas realizem as doações. Esse fundo, ele possibilita a arrecadação de recursos para serem utilizados em projetos que colaboram com crianças e adolescentes e está diretamente relacionado ao imposto de renda, onde as pessoas podem fazer doações através do imposto de renda. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Deise Macedo, ela que é articuladora do fundo em Isara. Deise, muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes.
Deise, primeiro, qual é o papel efetivamente do FIA para o município de Isara?
Então, o FIA ele tem um papel muito importante no município de Isara, porque ele, além dele ser um fundo especial, né, ele é um fundo que ele faz a captação de recursos para que a gente possa, né, destinar esses recursos para a área da criança e do adolescente do nosso município, né? Então, para as entidades que são inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, ele tem um papel fundamental para complementar o que o Executivo já faz, né, na política da criança e do adolescente. Então, o FIA tem um papel essencial e complementar, né, no município de Isara.
Certo. E de que forma as pessoas podem contribuir com o FIA? Através do imposto de renda?
Exato. Agora, a partir de hoje, né, dia 7 até o dia 30 de abril, né, a Receita Federal disponibiliza, né, no site, no seu software, né, o programa para que as pessoas destinem parte do seu imposto de renda. Então, ao invés de a gente destinar esse imposto, nosso imposto, né, para os cofres da União, a gente tem a possibilidade de deixar no município. É. Então, a gente está fazendo essa campanha hoje, né? A gente vai iniciar a campanha juntamente com o do Imposto de Renda, que começa hoje também, para que as pessoas destinem parte do seu imposto, né? Para que o imposto não vá para os cofres da União e que a gente deixe parte aqui para as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, a pessoa que declara o seu imposto de renda no modelo completo, ela pode destinar no ato da declaração até 3% do seu imposto devido. E as pessoas jurídicas, 1%, empresas, né, o lucro real. Então, essa campanha a gente faz para a gente, né, conscientizar as pessoas e mostrar que elas não vão gastar nem um real a mais por isso, elas só vão estar destinando algo que é de direito, né, e a possibilidade que a gente tem de escolher. Eu não quero que o meu imposto todo vá para Brasília, eu quero deixar aqui no município e é uma forma também que a gente tem de estar controlando e fiscalizando onde nossos impostos estão sendo, né, empregados e investidos.
Certo, então em relação ali ao valor da doação, fica a critério de cada pessoa, né, física e jurídica, também ela consegue fazer isso conversando com o próprio contador, né?
Exato. O valor, ele não é a pessoa, é o próprio site da Receita, ele faz o cálculo. Então, a pessoa não precisa se preocupar o quanto ela pode destinar, porque ela vai colocar, né, no modelo completo e o próprio site da Receita Federal vai fazer o cálculo de quanto ela pode destinar, que é o 3% no ato da declaração. Então, a pessoa vai imprimir a DARF, vai pagar até o dia 30/4 e depois, né, ela vai ser restituída, né? Caso ela tenha imposto a pagar, o valor vai ser abatido no montante que ela tem a pagar. Se a pessoa tem imposto a restituir, o valor será somado na restituição. Então, assim, é isso que eu digo. A pessoa, ela não vai gastar nem um real a mais por isso. Muito pelo contrário. Se ela tem a receber, né, ela recebe ainda corrigido pelos juros da taxa Selic, né? Então, é um investimento também que a pessoa faz. Então, eu gosto de deixar, assim, bem claro que existe uma diferença de doação e destinação. Porque quando eu dou algo, eu estou doando, eu não quero nada em troca. Então, as pessoas podem doar também. Mas a destinação, ela é feita ali no ato da declaração do imposto de renda, que eu vou destinar parte do meu imposto. E o próprio site da Receita, ele faz o cálculo, então a pessoa não precisa se preocupar quanto que ela vai destinar, quanto que ela pode, ou se vai cair na malha fina, se tem algum problema, não tem problema nenhum, porque ela vai imprimir a DARF, ela vai pagar, então não tem como a pessoa cair em malha fina, não tem essa questão, porque muitas pessoas ficam com alguma restrição de fazer a destinação, com esse medo, com essa crença, e isso não existe. Fazendo no ato da declaração, não tem como a pessoa cair em malha fina, e o próprio site da Receita Federal vai fazer o cálculo de quanto a pessoa pode destinar. Então é bem tranquilo.
E quais são os projetos e entidades que são beneficiadas pelo FIA aí em Sara?
Então hoje a gente tem 6 entidades que foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, né, que receberam a primeira partilha o ano passado, com 6 projetos. Então, a gente tem a PAI, aqui de Sara, que recebeu um valor significativo, né, para 2 projetos. Então, eles foram contemplados com 2 projetos. A gente tem o ACX Xadrez, que é uma entidade aqui de Sara também, do xadrez, que foi beneficiado também com 2 projetos. A gente tem a escola Pequeno Campeão de Jiu-Jitsu, que foi beneficiado, e o grupo escoteiro de Djalma Escaravaco, também, que foi contemplado com recursos do FIA.
E qual é a expectativa agora para 2019? Vocês esperam, com essa arrecadação, conseguir alcançar mais entidades, mais projetos no município?
Isso, a gente tem essa, né, esse objetivo, né, de aumentar a divulgação, né, para que mais entidades possam se inscrever no conselho, possam participar do edital, né, e possam receber esse valor. Então, assim, a gente faz esse apelo, né, essa campanha para que as pessoas destinem para o município de Sara, para que a gente possa também crescer. Né, a gente vê no nosso município vizinho, Criciúma, né, tanto cases de sucesso que a gente tem, né, no nosso município, por que não ter em Sara também? Então, é esse apelo que a gente faz e esse é o objetivo da campanha, para que mais entidades aqui se inscrevam, possam participar, né, sejam nossos parceiros, empresários também, que destinem seu imposto, as pessoas físicas. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente pode conseguir um valor muito significativo e ajudar muito essas entidades e essas crianças e esses adolescentes que fazem parte dessas entidades.
Tá certo, então. Então, como hoje começa o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda de 2019, as pessoas já podem, então, estar destinando esse valor para o FIA, né?
Exato. Uhum. A partir de hoje, até o dia 30 de abril, né, as pessoas já podem fazer sua destinação. E qualquer dúvida que a pessoa tiver, né, caso queira, pode ligar para a Secretaria de Assistência Social, que a gente tira todas as dúvidas. Pode estar encaminhando e-mail também para o nosso e-mail do FIA, que é o FIA, município de Sara, @gmail.com, e Sara sem o cedilha e cara. Então, pode estar encaminhando qualquer dúvida, como fazer para destinar, se tem, né, alguma questão, pode estar encaminhando ou ligando, que a gente está pronto para atender e tirar qualquer dúvida.
Tá certo, então, Deise. Muito obrigada aqui pelas informações, pela entrevista. Um abraço e um bom lançamento de projeto que vai ser na noite de hoje, né? Então, um bom projeto para vocês aí em Sara.
Eu que agradeço, aguardo, quero estender o convite em nome da secretária Fabiana do Amaral, em nome da Prefeitura de Sara. Eu quero estender o convite a todos os ouvintes, né, que participem, estejam, né, sintam-se à vontade para nos prestigiar na noite de hoje, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal de Sara. Tá? Eu conto com a presença de todos vocês, vai ser um momento muito gratificante, né? E o nosso objetivo é que a gente leve essa cultura do FIA aqui em Sara, para que as pessoas, né, se conscientizem e destinem o seu imposto para o nosso município.
Um abraço! Deise Macedo, articuladora do FIA em Sara, que é o Fundo da Infância e Adolescência e que possibilita a arrecadação de recursos para serem utilizados em projetos, entidades que colaboram com crianças e adolescentes. E essas arrecadações podem ser feitas, então, ao declarar o imposto de renda, que começa hoje e vai até o dia 30 de abril. Fazemos um rápido intervalo agora no Jornal das Nove e, em seguida, a gente fala sobre a greve no Hospital São Marcos de Nova Veneza. Nove horas mais 37 minutos, voltamos ao vivo aqui no Jornal das Nove. 24 graus agora em Criciúma, tempo nublado aqui nessa manhã e depois de um dia de temporal, a quinta-feira será nublada. Segundo o próprio Márcio Sônego, todos os próximos dias terão pancadas de chuva no começo das noites. A chance de chuva é alta, mas nada comparado com o dia de ontem. Segundo o próprio Sônego, ontem choveu 87 milímetros, ali na região de Criciúma, também no Sangão, e o índice de 30 milímetros por hora da enchente é o índice para dar alagamentos. E ontem, então, choveu 87 milímetros. Trabalhadores do Hospital de Nova Veneza estão em greve por conta do atraso nos salários. A instituição afirma falta do repasse pela Prefeitura do município. Sobre esse assunto, nós procuramos mais cedo o presidente do Instituto Civitas de Desenvolvimento Humano, o antigo Corpore, que é um instituto que administra e que faz a gestão do Hospital São Marcos de Nova Veneza. O presidente do instituto, André, ele não pode falar nesse momento, ele não pode nos dar uma entrevista, porque ele está dirigindo, está em viagem, mas ele mandou uma nota dizendo o seguinte... Essa é a fala dele. A situação é essa. O prefeito não nos pagou e não pudemos pagar os funcionários. O sindicato resolveu fazer a greve. Nós prestamos o serviço o mês inteiro e o prefeito não nos pagou. Precisamos do dinheiro para pagar os funcionários. Essas são as palavras de André Luiz Urich, que é o presidente do Instituto Civitas, que administra o Hospital São Marcos de Nova Veneza. Na linha conosco agora nesse momento para falar sobre esse assunto, Reginaldo Coelho, que é diretor financeiro do Sindi Saúde. Muito bom dia.
Bom dia.
Reginaldo, como é que está a situação nesse momento? A greve vai continuar? Como é que estão as tratativas? Vocês já conversaram com a direção do hospital?
Então, a greve iniciou-se hoje pela manhã, né? Amanhã, hoje pelo primeiro turno ali, às 7 horas da manhã. A greve, mais uma vez, infelizmente, é por falta de pagamento do salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente vai voltar a trabalhar assim que o dinheiro do pagamento estiver na conta. E segundo informes, né, que o hospital hoje ele está sem uma administração, não tem um administrador para responder para o sindicato, tem o André, mas o André não se encontra aqui, ele não é aqui da região. E tem, por outro lado, a prefeitura também, né, que está junto, né. Então a gente está aqui aguardando, inclusive... O prefeito quer fazer uma conversa com o sindicato, né, também para esclarecer algumas coisas. A gente tem que ver o que aconteceu. Na realidade, o sindicato, a nossa função aqui é que os trabalhadores, né, recebam os seus salários. Aí fica esse jogo de impasse, um fala que pagou, o outro diz que não pagou. E também não cabe a nós, né, sindicato dos trabalhadores, estar interferindo nessa questão. Né?
Vocês já conversaram com o próprio André, que faz a gestão do hospital?
Não. Aqui no hospital São Marcos, Nova Veneza, não tem ninguém... que possa responder pela Instituto Civitas.
Como é que vai ficar o dia de hoje? Vocês permanecem em greve? Vai funcionar parcialmente os serviços aí no hospital? Como é que está essa questão?
Sim, a greve ela vai ficar por tempo determinado. O hospital ele está hoje com 11 pacientes, 10 internações pelo SUS e uma particular. Esses pacientes estão sendo assistidos, né, dentro do que manda a lei, todos eles, e a gente vai continuar em greve até o pagamento sair.
Tá certo, então. Reginaldo, obrigado aqui pelas informações, obrigada pela entrevista. Um abraço e um bom dia.
Obrigado também a você e a todos os ouvintes da rádio.
Reginaldo Coelho, ele que é diretor financeiro do Sindi Saúde, falando em nome dos trabalhadores que permanecem em greve no Hospital São Marcos, isso devido à falta de pagamento para os funcionários. Rogério Frigo, prefeito de Nova Veneza, muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Prefeito, o presidente do Instituto do Hospital de Nova Veneza, do Hospital São Marcos, André Urich, encaminhou uma nota aqui para a produção, ele não pôde conceder entrevista porque está em viagem, mas ele afirmou que a situação nesse momento é que a prefeitura não fez o repasse, não pagou e por isso eles não puderam pagar os funcionários, o sindicato fez a greve. Ele diz que prestaram o serviço durante todo o mês, mas a prefeitura não pagou e eles precisam do dinheiro para pagar os funcionários. Essas são as palavras do André Urich, do Instituto Civitas, que é o instituto que administra o hospital. Como é que está essa questão? A prefeitura vai fazer o repasse? Como é que está essa situação, prefeito?
Na verdade, isso não procede, né? Nós, o município, não tem dívida nenhum com o instituto, sempre foi muito correto nos pagamentos, até por sinal teve momento que adiantamos o pagamento um mês, antecipamos para colaborar para que as coisas tivessem um bom andamento. Agora nós tomamos uma decisão que nós só repassamos o dinheiro com a comprovação dos pagamentos feitos aos profissionais. E isso, existe dívidas de novembro, de outubro, novembro, dezembro, e o mês de janeiro é o 100%. O município é responsável pelo pagamento do pronto atendimento, não das demais demandas do hospital, como internações, cirurgias e outras atividades que o hospital exerce. Então, nós tomamos a decisão que nós só vamos passar o dinheiro do mês de fevereiro, né, que ainda estamos no período de pagamento, que são 5 dias úteis, né, com os feriados, vai vencer na segunda-feira, né, que isso nos dá direito de pagamento. Mas nós só vamos repassar através da comprovação dos demais pagamentos anteriormente, que nós pagamos sempre religiosamente, nunca ultrapassamos o dia 30 do mês, sempre antecipamos 5 dias, 10 dias antes, e agora o Instituto está querendo jogar para cima do município a falta de pagamento para pagar os funcionários. Pelo contrário, isso é dívida dele, não é do município. O nosso compromisso nós sempre cumprimos e vamos cumprir. Eles não vão deixar de receber, desde que comprove os pagamentos ao município. Isso está dito no contrato. Mas quero lhe adiantar e dizer que já tomamos a decisão da rescisão do contrato. Vamos notificar o Instituto no dia de hoje, né? Estamos tentando entrar em contato com o senhor André para nós notificarmos ele, para que ele nos devolva o hospital ou amigavelmente ou no prazo de 30 dias, como diz a lei que está escrito no contrato. Então, essa decisão está tomada pelo município. Nós não queremos mais continuar com a parceria com o Instituto. Então, essa é a nossa posição e assim nós vamos manter e tomar as medidas cabíveis que cabe ao município. Nós temos muito problema hoje com o Instituto, muito problema de cobrança por parte de profissionais, que não é de responsabilidade do município, assim, do Instituto, mas vincula o hospital à municipalidade. Então, os profissionais nos cobram e isso não está agradando a administração. Então, a decisão está tomada. Nós vamos rescindir o contrato com o Instituto.
Prefeito, vale ressaltar que ontem mesmo o Instituto notificou a Prefeitura de Nova Veneza, afirmando que não repassou o valor referente aos serviços do pronto-socorro, né? E esses serviços são do mês de fevereiro, é isso?
Exatamente. Ele notificou, né, o pagamento, né? Ele sabe da nossa posição, já foi passado para ele, que nós passamos o dinheiro a qualquer momento, desde que nós tenhamos o comprovante dos pagamentos do pronto atendimento anteriores, que nós não temos ele na nossa mão. Então, essa é a nossa posição e nós não vamos mudar. Ele sabe, agora ele quer colocar a culpa no município, mas nós estamos muito tranquilos nesse aspecto. Não temos problemas financeiros, não atrasamos pagamento com nenhum fornecedor, muito menos o convênio do hospital. Sempre pagamos adiantado.
Prefeito, mas independente se o Instituto apresentar os comprovantes para a Prefeitura, a decisão já está tomada, o contrato vai ser rescindido, né?
sem dúvida nenhuma, será notificado no dia de hoje para a rescisão do contrato. Não tem mais volta, a decisão está tomada.
Vocês vão se reunir ainda hoje para definir que instituição pode ficar no lugar do Instituto?
Nós estamos esperando uma posição por parte do proprietário do Civitas para que ele nos dê qual é a ideia que ele quer, qual é a decisão se ele quer, amigável ou da forma da lei. Caso for amigável, nós amanhã já assumimos o hospital. Se for da forma da lei, ele tem um prazo de 30 dias, nós vamos colocar uma administração paralela para administrar o hospital, da nossa confiança, né, para não causar nenhum transtorno para a população de Nova Veneza.
Tá certo, prefeito. Obrigada aqui pela entrevista, muito obrigada pelas informações, um abraço e um bom trabalho.
Um abraço e um bom dia a você e todos os seus ouvintes.
Prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, falando sobre essa situação, já que atualmente há uma greve no Hospital São Marcos, Nova Veneza. Os trabalhadores estão paralisados nesse momento, sem previsão de voltar aos trabalhos. Isso porque não foi feito o pagamento aos funcionários. O instituto que administra o hospital afirma que a prefeitura não fez o repasse, mas a prefeitura afirma que aguarda os comprovantes dos pagamentos por parte do Instituto, e o prefeito já foi enfático, já falou que a decisão está tomada, o contrato com o Instituto Civitas será rescindido. 9 horas 47 minutos, a gente faz um rápido intervalo agora no Jornal das 9, e em seguida tem um quadro Fica a Dica com a psicóloga Ananda Figueiredo. Nove horas mais 52 minutos, voltamos ao vivo aqui no Jornal das 9. E já está aqui no 48 a matéria na íntegra sobre a Operação Carnaval, que registrou 4 mortes nas rodovias federais contra 11 de 2018. A ação da PRF terminou na noite de quarta-feira com números positivos em Santa Catarina. E agora é hora do quadro Fica a Dica com a Ananda Figueiredo.
Para melhorar o seu dia a dia, agora no Jornal das 9, fica a dica.
E como toda quinta-feira, hoje é dia do quadro Fica a Dica com a psicóloga Ananda Figueiredo. Ananda, qual é o destaque, o assunto de hoje? Muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Ouvintes, bom dia. Vocês já pararam um pouquinho para pensar sobre as nossas afirmações de verdade e o quanto elas podem atrapalhar os nossos relacionamentos? Quanto essas nossas crenças podem acabar dificultando o nosso relacionamento interpessoal? Vejam só, quando nós dizemos, por exemplo, que todo homem não gosta de discutir relação, ou que as mulheres é quem gostam de conversar sobre a relação. Ou então quando a gente diz que mulheres são sensíveis e homens são racionais. Ou a gente pode dizer ainda, né, que homens traem, que mulheres são fiéis. Ou ainda voltar a uma época em que nós tínhamos livros, né, como por exemplo, Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, né, aqueles best-sellers que até hoje ainda vendem e que continuam a afirmar algo que a neurociência já desconsiderou, já desqualificou, né, que é essa diferença entre o cérebro feminino e o cérebro masculino. Hoje a gente já sabe que os cérebros, na verdade, eles têm tamanhos diferentes, assim como, por exemplo, o bíceps, né, tem tamanho diferente. O bíceps masculino ele é maior do que o bíceps feminino, isso de modo geral, mas aí vem mais uma vez das nossas generalizações, né? É claro que a gente pode encontrar mulheres que tenham bíceps maiores do que os bíceps masculinos. Isso dependendo da amostragem que a gente tira de cada população, né? Da mesma maneira como a gente pode encontrar homens que são mais sensíveis do que determinadas mulheres, que podem agir de modo mais racional. Isso tudo porque, no fundo, no fim das contas, o que é determinante é a maneira como a gente se constrói ao longo do tempo. Inclusive, a maneira como nós somos educados. Quais são os valores que são privilegiados na nossa educação, né? E bem, eu tô falando de tudo isso hoje porque nós estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher. E, infelizmente, os rótulos, as afirmações de verdade, as certezas que nós temos sobre as mulheres ainda são muito desqualificadoras. Então, quando a gente diz, por exemplo, que as mulheres são emocionalmente instáveis, isso pode ser, e é usado muitas vezes, na verdade, né, como uma segurança ou como uma desconfiança para que a gente não dê espaço para essas mulheres em atividades que podem vir a ser mais racionais, mais ligadas às exatas, enfim. Ou ainda a gente pode usar esse tipo de afirmação, né, ou, por exemplo, dizer que a mulher está na TPM, né, mulher está louca porque está na TPM, enfim, para desqualificar qualquer manifestação emocional dessa mulher, né? Enfim, a gente pode usar de uma série de afirmações de verdade para desconsiderar, desqualificar a mulher e desconsiderar o espaço dela dentro de uma sociedade que ainda é muito regida por homens, né? Infelizmente. Então, o meu convite hoje, ouvintes, é que a gente pense, repense um pouco sobre essas nossas afirmações de verdade, entendendo que não existe um tipo de mulher e nem um tipo de homem. Existem vários tipos de homens e existem vários perfis também femininos. E justamente por isso, as nossas afirmações de verdade não cabem e, por consequência disso, só atrapalham o nosso relacionar. Vamos repensar isso então, vamos aproveitar o Dia Internacional da Mulher para repensar especificamente as afirmações de verdade, as rotulagens que a gente dá às mulheres. Afinal de contas, a gente já sabe, a gente já conhece a capacidade delas e todo dia aparece uma nova evidência científica e uma nova evidência cotidiana do quanto as mulheres são capazes, que são ricas emocionalmente, inteligentes e conscientes, e o quanto elas podem ser também racionais, né? Enfim, o quanto nós somos, no fundo, muito parecidas com os homens e, por isso, no mínimo, merecemos os mesmos direitos. Aí, a partir disso, a gente pode mostrar as nossas diferenças, né, Amanda? As nossas riquezas e diferenças. Um abraço, até a próxima quinta.
Um abraço, Ananda. Ananda que volta na próxima quinta-feira no quadro Fica a Dica. Deu pra ouvir um barulhinho no fundo de um bebê chorando, um bebê querendo falar no fundo. É a filhinha da Ananda, a Luísa. Por isso, porque a Ananda, ela faz o quadro Fica a Dica gravado de sua casa, tenta conciliar a rotina do dia a dia entre psicóloga, enfim. E aí, no fundo, apareceu a Luísa chorando. Ananda, um abraço, até a próxima quinta-feira. Um dos destaques aqui do 48 é sobre esse impasse que ainda continua entre a Casan e a Prefeitura de Criciúma. Isso porque o prefeito de Criciúma, ele tem feito reuniões recorrentes para organizar o sistema de água, adiantando a decisão da Casan. Uma reunião com a presidente da Casan está prevista para a próxima semana, para a próxima sexta-feira. E ontem, o prefeito Clécio Salvaro se reuniu com os prefeitos de Siderópolis, de Nova Veneza, Forquilinha, Maracajá e também o vice-prefeito de Siderópolis para tratar sobre a instalação do SAMAI aqui em Criciúma. Em relação a essa situação, ele comentou que está pronto para o rompimento.
Antes da reunião com os vereadores, eu fiz uma reunião com os prefeitos, às 8 horas da manhã, com o prefeito de Siderópolis, o prefeito de Nova Veneza, o prefeito de Forquilinha, o prefeito de Maracajá e também o prefeito do município de Sara, que estava representado pelo seu vice Sandro, porque o Muriel do Gastador estava no compromisso fora da cidade. Também com seus procuradores, com seus assessores jurídicos, tratando da constituição de um consórcio intermunicipal, no sentido de, se a Casan não atender a carta de Criciúma, o pedido de Criciúma, a intenção desse consórcio é assumir a barragem, a estação de tratamento d'água que fica aqui, a barragem no município de Siderópolis e a estação de tratamento aqui no município de Criciúma, na comunidade do bairro São Defende. A partir daí, então, ali é um consórcio. A partir do momento em que a água está tratada, para cada município, então, eles vão criar o seu próprio SAMAI. Enfim, a sua companhia que vai cuidar da distribuição da água e também da coleta do esgoto. Então, às 8 horas eu tive esta reunião com os prefeitos, e todos eles endossaram a nossa carta, fazendo o mesmo pedido para a Casan. É que a Casan atenda o pedido de Criciúma e que ele seja estendido essa solicitação também aos municípios, esses que acabei de citar, que é uma participação sobre o faturamento para investir em drenagem, 40% de desconto na taxa de esgoto em um prazo de até 6 meses para avaliar o valor da tarifa da água, porque nós rompemos o contrato com a agência reguladora e estamos contratando uma nova agência, porque nós, Criciúmenses, e também os demais municípios, nós não queremos que nenhum município pague a nossa conta. Nós queremos pagar a nossa conta.
Tá, então a fala do prefeito Clésio Salvaro, que falou mais cedo aqui em entrevista ao programa Delor Lessa. E com essa informação, nós encerramos a edição dessa quinta-feira do Jornal das Nove. Fique agora com o encontro com Everaldo João e na sequência tem Max Everson e o Som Maior no Ar e a Boa Música Padrão FM 100,7. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia, um abraço e até amanhã. Som.